I call this song College.
Castro, seu host, e hoje estamos aqui para falar como a faculdade está destruindo a nossa cabeça e a nossa vida, consequentemente. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Dá uma olhadinha na descrição do episódio, que os arrobas estão todos lá. E nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming. Google Podcast, Spotify, Apple, vocês já sabem. Hoje aqui, para poder conversar um pouquinho sobre a faculdade e o desgraçamento mental que ela causa, estamos aqui com o Matheus Loyola.
Oi, boa noite.
Júlio.
Aqui eu.
E duas novatas de podcast que fazem parte da família Bacana Cast sobre a Meia Lua, Natália.
E aí?
E Lorena.
Hello.
Eu quero começar esse podcast dizendo para todos vocês que tem algum tipo de saúde mental e que tem algum tipo de saúde mental, é ótimo, que tem algum tipo de transtorno mental.
Todo mundo que tem, ou não.
Todo mundo que tem algum tipo de transtorno mental, todos aqueles que tem algum tipo de gatilho sobre o assunto, parem de escutar agora. Esse podcast não vai ser para principiantes. E é isso. Eu queria começar dizendo que a saúde dos estudantes universitários já é bem estudada e ela vem sendo aprofundada mais e mais com o passar dos anos. E há pesquisas no Brasil, e inclusive esses dados vão estar na descrição do episódio, de que 36% dos estudantes sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão causados pela faculdade, e que aproximadamente 18% das pessoas trancam a faculdade no começo ou durante o curso. Eu queria saber se vocês já tentaram ou já quiseram trancar a faculdade alguma vez, porque a única coisa que consigo pensar nesse exato momento é de chegar em casa com um certificado de trancamento.
Todos os dias.
Eu já fiz isso, né?
Eu não pensei, mas se eu tivesse trancado, teria feito muito bem pra minha saúde. E eu me arrependo de não ter feito isso.
Eu não pensei. Por isso que eu perdi 10 quilos em 6 meses comendo McDonald's todos os dias.
Você tá gatinho, viu? Se toda a saúde, se todo distúrbio de ansiedade e depressão fosse assim...
Poxa. O meu romantizem.
Não, pior que o meu, quando eu tive, eu emagreci 8 quilos também, mas o meu foi por amor.
Não, o meu foi por engordar. O meu foi por ódio.
Eu engordei também. 10 quilos.
Eu emagreci no tempo. Mas assim, eu também eu comecei a criar alergia da coisa, né? Que nem eu tava falando esses dias. Eu não vou esquecer nunca o dia que o Ian falou sobre uma prova de direito empresarial. Eu comecei a empolar e no outro dia eu tava no hospital, empolada. Do nada. Assim,
alergia a quem? A direito.
Exatamente, eu comecei a pegar alergia ao curso.
Paia.
Eu não vou julgar porque eu entendo. Nesse exato momento eu tô todo me coçando.
Nossa, eu já pensei seriamente em trancar, mas nunca tranquei, de fato.
Eu sou meio...
Até porque, né? Perder um ano da minha vida, como eu perdi também já por outros motivos. Minha faculdade é bem extensa, né?
Eu quero perguntar pra vocês quais são os cursos que vocês fazem pra gente ter uma ideia da saúde mental de cada um deles. Natália, você é formada em...
Biomedicina.
Júlio, você é formado em biomedicina e atualmente está fazendo...
Medicina.
Lorena, você faz...
Enfermagem.
Loyola, você faz?
Eu faço psicologia e eu saí do curso de direito no quinto semestre.
Eu faço sucesso e atualmente faço direito.
Há controvérsias.
Sobre o sucesso ou sobre o direito?
Os dois.
Sucesso, gato.
Os dois.
Eu quero dar prosseguimento no episódio perguntando pra vocês qual é história mais horrorosa que vocês fizeram na faculdade e, e como isso afetou a sua saúde mental.
Nossa. Deixa eu pensar.
Um silêncio constrangedor.
Posso comentar?
Pode, à vontade.
Tá, vamos lá. A minha faculdade, a metodologia dela é super diferente, né? Não é metodologia tradicional, é metodologia ativa, e aí isso já é um caos, porque é muita pressão. A minha faculdade, ela coloca pressões de tipo assim, ah, você não pode faltar muito, porque você vai reprovar. E você pensa, ah, vou reprovar a matéria? Não, vou reprovar o ano inteiro, minha faculdade é anual. E aí teve uma vez que foi em 2016, eu fiz uma última prova e aí eu errei meia questão e eu reprovei um ano inteiro.
Caralho.
E, tipo, isso foi horrível porque minha saúde mental, né, foi tipo assim, velho, eu me senti burra, eu me senti o pior ser humano, assim, do mundo, porque eu falei, caralho, velho, eu reprovei um ano, perdi um ano da minha vida. E ter que começar tudo de novo, do zero, sabendo que eu já tinha passado nas matérias, e eu não poder ter esse crédito, tipo, esse retorno, né, foi muito, eu me senti até um pouco humilhado, assim, às vezes, mas aí foi o ano que eu fiz na força do ódio.
E vem passando raiva desde então.
Sim, não, já passava muito antes. Aí quando aconteceu isso, eu fiquei, puta que pariu, como é horrível a minha vida. E aí piorou tudo, assim, tipo, eu me estresso muito fácil com as coisas da faculdade. Acho que muito mais agora, depois disso que aconteceu, do que antes. Antes eu ainda acho que eu aguentava mais. Hoje em dia é só ódio mesmo. O amor acabou naquele dia.
Se você sente o amor pelo seu curso, você é privilegiada assim, viu? Você
exatamente, não sinto, velho. Infelizmente.
Assim, eu acho que a faculdade, ela é...
Pode falar.
É que eu ia pegar o gancho do amor ao curso e falar que a faculdade é um troço que a gente não tá preparado psicologicamente pra pressão que é. E mesmo você fazendo alguma coisa que você goste, que você ame, com o passar do tempo você começa a odiar aquilo que você tá fazendo. Porque é desgastante demais.
Assim, como que aquilo que você esperava que era, na realidade não é nada que você esperava.
Eu acho que eu acho um pouco diferente as coisas, eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que, tipo assim, por mais que eu vou odiar, o meu ódio não tá sendo pelo que eu faço, nem pelo que eu gosto. O ódio é pela faculdade, pelas pessoas que estão lá.
Sim.
Ensinando.
Sim, exatamente.
Então pra mim não criar aquele bloqueio negativo do meu curso, ou do que eu gosto tanto, que eu aprendi a gostar, que foi a área de saúde, eu prefiro voltar o meu ódio e deixar lá o ódio só pros professores ou alguns colegas que são assim insuportáveis.
É que isso,
né?
Acaba que tira o prazer de você estar estudando alguma coisa que você gosta.
Uhum. É muito diferente quando você faz algo que você gosta de algo que você realmente você sabe que não é aquilo, sabe? Tipo, quando eu tava no direito, eu entrei no direito por obrigação. E eu fui fazendo, tipo, ah, vou passando e eu vou terminar isso daqui e é isso aí. Só que quando eu cheguei no quarto semestre, na verdade, eu comecei a perceber isso, que não tinha como eu continuar fazendo isso, porque eu precisava de todo o conteúdo que eu já tinha visto. E eu fiz tudo pra passar, não fiz pra aprender. Então foi quando eu comecei a pegar de tipo, poxa, eu realmente não vou conseguir terminar isso daqui, mesmo que eu queira muito, porque eu não tenho vontade e eu não vou correr atrás do que eu perdi agora, sabe? Quando eu entrei pra psicologia, eu percebi o contrário. Tipo, como eu gosto muito ainda, eu sempre busco conhecer e entender muito bem o que eu tô fazendo. Tanto que hoje, um pouco por aprendizado do que ficou disso também, eu sinto que cada matéria que eu fiz, eu peguei pelo menos um pouquinho. Mesmo aquelas matérias que eu não gostava, eu consegui entender um pouco daquela matéria e trazer algo, sabe? Então é muito bom. Só que essa situação toda do ambiente.
É, já que você tá falando, eu quero que você conte pra gente, em histórias horrorosas de faculdade, a história do seu estágio da sua coordenadora escrota.
Nossa, realmente a pior história da vida.
Nossa, você quer mesmo que eu conte isso?
Eu quero. Não precisa citar nomes, não precisa citar o órgão.
Tá.
Mas...
Loyola chorando agora.
Basicamente, eu entrei no estágio na época de greve, então eu não tinha uma rotina bem definida. Eu tinha coisa que eu via no dia, que no outro não via. Tinha coisa que eu via depois de um mês que eu tava lá e chegava um monte dela ao mesmo tempo pra eu fazer. E enquanto eu tava fazendo outras trocentas coisas. Então eu acabei que não aprendi muita coisa no estágio. E não tinha uma constante de coisas que eu tinha que fazer. Então muitas vezes eu ficava perdido. E a minha supervisora, em vez de me orientar, como tava só eu e outra estagiária e a supervisora, ela colocava tudo do ambiente lá, do lugar, pra gente fazer. E acabava que muitas vezes eu e a outra estagiária não conseguíamos fazer, até porque a outra estagiária era a queridinha dela e não fazia muita coisa, né? Aí acabou que no dia do aniversário ela dava folga pra todas as pessoas. Tipo, de vez em quando aparecia alguém lá pra ajudar e tal. Mas como tava em época de greve, isso meio que tanto fazia. Mas as pessoas que estavam lá, tipo, ela no dia do aniversário dela, ela não foi, a outra estagiária também não foi. E no dia do meu aniversário ela não me deu folga. E aí minha mãe decidiu que eu não ia. E aí quando cheguei em casa da faculdade tinha uma festinha e tal. E aí quando deu a hora de eu estar lá, que eu não tava, ela me ligou e perguntou por que que eu não ia. E aí eu falei que era como era meu aniversário, tava tendo uma festinha, e que depois eu ia repor as horas que eu perdi e tal. E aí ela começou a falar que ninguém gosta de um estagiário que não faz nada, que de estagiário que chega atrasado, que sai mais cedo e tal. E aí a gente começou a discutir, e eu falei pra ela perguntar pra todo mundo que tava lá, que na época já tinha voltado algumas pessoas, já tava mais cheio um pouco. O dia que eu cheguei mais tarde e o dia que eu saí mais cedo. Porque como tinha muita coisa que eu não sabia ainda, que por conta dessa falta de rotina, eu sempre ficava até um pouco mais tarde pra resolver tudo. E aí ela começou a perguntar e todas as pessoas confirmaram que eu realmente fazia. E aí ela começou a me ofender pessoalmente, e isso no dia do meu aniversário. E aí acabou que a gente brigou feio de sair se xingando e eu saí do estágio nesse mesmo dia.
Divertido, não é mesmo?
Muito legal. Eu rapaz, saí, me demiti no dia do meu aniversário, olha que legal.
É, Natália, sua pior história.
Sinto que tem muitas.
São tantas que você nem sabe qual contar.
Tá, eu acho que... eu tenho uma que me marcou tanto, que eu meio que não tenho tanta lembrança dela. Porque o meu cérebro, ele achou melhor bloquear. Que é tipo assim, eu tinha uma matéria com um professor muito escroto, que ele fazia questão de humilhar os alunos dele e meio que colocar a gente no nosso lugar, entre aspas, que seria ele é superior do que todos lá, ele é o que sabe mais. E assim, se você sabe mais, beleza, mas não precisa... cara, você não precisa fazer o que ele fazia.
Você não precisa fazer um que... show.
Era um terrorismo, praticamente, as aulas. Ele não te dava suporte nenhum. A matéria era super complicada. E ele dava uma aula boa. Assim, isso eu tenho que dizer que se você prestasse atenção... eu tô até meio gaguejando aqui já.
Toda se tremendo a bichinha.
Ah, menina, esse cara recebeu até processo já.
Caramba.
Os negócios que ele fazia.
Aula de quê?
Ah, eu não vou falar. Porque senão...
processinho, meninas, processinho.
Vai que ele escuta o Bacana Cash e aí reconhece minha voz.
Mas fulano, se você sabe quem é você, você sabe que você é um escroto, então fica avisado.
Ele sabe, todo mundo sabe. Porque teve até... processo com... não é processo mesmo. Teve um lance lá com a reitoria.
É uma sindicância.
O pessoal queria que ele fosse embora da faculdade.
Caramba, que treta.
E aí, tipo assim... beleza, ele fazia isso tudo e ele dava umas provas muito, muito fodidas, estilo CESP. De uma... eu vou falar aqui e o povo já vai saber quem é. Quer dizer... ai, gente, foda-se.
Já entendemos.
Ele era tão escroto, a prova era muito ferrada. E eu lembro que eu ia fazer a prova e me dava batedeira no coração. Só de olhar pro rosto dele e ficar lá assim, caramba, eu preciso passar essa matéria, porque eu não quero estar aqui de novo. E aí era tipo assim, o lance que ele fazia, você terminava a sua prova, e aí você ia entregar pra ele, e você só podia sair depois que ele corrigisse. Então, ele corrigia a sua prova, e depois falava a sua nota, e eram três provas. Então, na última, ele já falava tipo assim, a sua nota, e se você tava aprovado ou reprovado. Na Nossa. Frente de todo mundo que tava fazendo a prova.
Nossa,
então,
véio.
O pessoal ia levantando, ele corrigia e falava, tipo, 4 reprovado, até semestre que vem. E aí o pessoal saía.
Nossa, que escroto! Caralho, que filha da puta!
Sério, eu reprovei na matéria dele. E aí ele pegou, fez isso. Eu saí com a minha prova. E aí tá, a turma inteirinha tava lá fora, né? Todo mundo comentando, xingando ele, falando mal. E eu só saí chorando, eu só conseguia chorar. E chorar, porque eu não queria estar semestre que vem na sala com ele, de novo. Mas, tive que fazer, né?
Tinha um professor meu também, de primeiro semestre do direito, que não era igual, mas era um pouquinho parecido. Tipo, ele corrigia as provas, não era tão ruim. Ele corrigia as provas, e em vez de, tipo, ele chegar um dia de aula e entregar, ele tinha um dia só pra entregar as notas, só que ele colocava a porcentagem de pessoas que tirou determinada nota, tipo, de sei lá, 5 a 6 pontos, tanto por cento da turma. E ele ia entregando na ordem de quem tirou nota mais alta. Então, quanto mais tempo você ficava na sala, mais era a chance de você ter tirado uma nota baixa.
Que filho da
Sim,
puta.
E isso, velho... Teve uma vez que... E assim, quando chegava no final, por exemplo, 10% da turma tirou 10. Quando chegava em 10%, ele riscava. Então, a partir de agora, todo mundo tirou 9. Então, você já sabia o quão ruim você tava de acordo com o tempo que você ficava dentro da sala.
Gente, que escroto. Júlio, qual a sua pior história?
Eu vou nessa leva de matéria reprovada e de professor escroto. Eu tive um professor que ele me deu 5 matérias, 5 ou 6 matérias durante o curso. E Nossa. Ele foi escroto porque durante o curso inteiro ele fazia tipo o seguinte: ele era aquele professor que gostava de babação de ovo.
Ai, eu odeio.
E ficava dando lição de moral na aula, falando que a gente era um bando de adolescente, que não sabia se portar. E então, tipo assim, aquelas pessoas que babavam ovo dele e ficava a favor dele. As pessoas que babavam ovo dele e ficavam a favor dele na pagação de sapo sempre, tipo, por coincidência, sempre tiravam as maiores notas da sala.
É os privilégios, né, menina? Os privilégios.
Se você tira nota assim, boa nessa sala, é porque você é privilegiado, sim.
É porque eu mereci.
Eu acho que foi a segunda matéria que ele deu, eu reprovei. Eu simplesmente desisti, porque ele chegou na sala pagando de gostosão, falando assim, só de 15 a 20% da turma aprova nessa matéria. O pessoal sempre faz mais de uma vez, e não sei o quê. E eu falei assim, já não vou aprovar, já era, não quero nem passar nessa matéria. Eu vou fazer com outro professor, em outro curso, em outro turno. Aí eu sei que eu deixei pra fazer essa matéria já no meu penúltimo semestre, que não era um pré-requisito pra nada. E quando eu fui ver, a gente juntou um grupo de amigos e de outras turmas que a gente tinha reprovado com ele pra fazer um baixo assinado pra pedir outro professor. Aí todo mundo pediu outro professor pra abrir uma turma a mais. No dia da primeira aula dessa matéria, chegou quem tava lá na turma. Esse professor falando que a professora que ia dar a turma não podia. Aí foi, eu fiz a matéria com ele e eu falei, dessa vez eu vou mostrar que eu não preciso babar ovo de ninguém pra passar. Eu fui e passei. E tipo assim, na primeira prova eu tirei nota máxima. E ele falou bem assim, deu um sermão lá na frente de novo, falando que as pessoas tinham que se comportar como adultos, porque já tinha alguns que já estavam quase formando e blá blá blá. Aí ele falou que, tipo, quem tinha tirado nota máxima na primeira prova não precisava fazer trabalho. E na segunda prova, tava praticamente livre. Aí eu fiquei feliz e eu superei, né, um trauma, mas eu fiquei. Eu não consigo nem olhar pra esse profissional nos corredores mais. Odiava ele.
Eu acho que eu até sei quem é.
Você sabe, né?
Uhum.
Eu não.
Ah, tem umas histórias muito. Tem umas histórias muito escrotas com esse professor que eu passei a olhar pra ele e rir dele.
Nossa, debochada ela.
É porque você. O Loyola sabe das histórias.
Uhum.
Gente, eu vou usar do Loyola, do exemplo do Loyola, da história do Loyola, e vou contar uma história que eu acho que é a pior história da minha vida.
Assim. Rapidinho, só posso fazer um comentário sobre professores ainda? É porque
eu também tenho um.
É porque assim, a gente tá falando mal dos professores e tal, mas uma coisa que me deixou muito mal esse semestre é que eu peguei uma matéria que eu detestei a matéria, mas o professor era muito bom. O professor era super fofinho, gente boa. O tempo todo ele ajudava a gente e tal. Só que a matéria realmente, sabe quando não funciona? E isso me deixou muito mal também esse semestre. Então eu acho que demonizar os professores mesmo. Assim, tem professores muito bons, não é só professores carrascos, assim.
É,
isso você pode repetir no A Luz no Fim do Túnel.
Então tá bom. Então qualquer coisa você corta essa parte e coloca lá no final.
A minha é a de escrota mesmo. Eu tive uma professora agora há pouco, alguns meses atrás, que a gente tem uma avaliação somativa, que é tipo, você vai fazendo várias avaliações, elas não te reprovam. E aí ela simplesmente chegou e falou assim, eu posso transformar essa avaliação de somativa pra formativa e te reprovar. Isso tipo assim, minutos antes de começar uma avaliação prática.
Ai, que bom.
Aí eu fiquei, ela, inclusive essa é a última que a gente vai fazer. Se você não passar nessa, você vai ter que fazer tipo, como se fosse uma recuperação. Graças a Deus eu passei, mas assim, quase chorei lá na frente do paciente.
Não, mas é tenso.
Eu tenho bastante histórias sobre professores otários, mas eu acho que uma das principais fontes de informação de estudo durante a faculdade é o estágio. E tal como Loyola, a minha segunda experiência, na verdade, com direito, que é um curso notoriamente de gente escrota, foi aterrorizadora. Foi aterrorizadora. Nas pesquisas, que inclusive não tá na descrição, meninas, a gente tem que os estudantes de saúde, então todos esses que estão no episódio menos eu, são o maior ranking de doenças e transtornos. Uhum. Mas no direito tá ali na
não,
beirada.
Não só de doenças mentais, mas em questão de fisiológico também.
Aí, tá vendo, meninas? Dados novos apresentados pelo Júlio.
Não, mas quando eu tava na faculdade, uma menina fez a pesquisa, não foi com os alunos, foi com os profissionais, professores. Os profissionais professores da área de saúde, eles tinham mais doenças cardíacas, diabetes e entre outras assim, que os outros professores.
É, isso é bizarro mesmo.
Tipo assim...
Mas é manifestação física de transtornos mentais, né? Porque eu mesmo tenho um gastrite nervosa e tenho vários problemas de saúde física que decorreram da minha ansiedade.
Diabetes, transtorno desenvolve diabetes por causa que a pessoa quer tomar sorvete todos os dias.
Come igual uma escrota, uns milkshake, uma cirrosezinha com as do álcool.
Eu não bebo por causa disso.
Ah, tá.
Eu comecei a estagiar numa vara federal aqui em Brasília. Em Brasília tem muitos tribunais, tem muitas coisas, e para estudante de direito é muito bom porque você consegue estagiar em vários locais. Eu comecei nesse órgão, que eu não vou citar por motivo de processo, num serviço que era relativamente de boas. No direito você tem muito serviço de secretariado mesmo, sabe? Tipo, carimbar coisas, repassar coisas para outros setores. E esse era um órgão desses, que eu recebia processos, eu fazia alguma coisa do processo e passava o processo em adiante. Só que, tal como qualquer outro órgão brasileiro, com baixa infraestrutura, né? Então, na minha sala, que era onde eu estava estagiando, tinha várias estações de trabalho no ambiente aberto, e o único ambiente fechado era o aquário. E, meninas, é aquário porque quem ficava lá dentro era uma piranha.
Sim.
Pra você ver como era boa essa mulher.
Revoltada.
Nenhum estagiário conseguia ficar lá mais de 6 meses, ou pedia demissão, ou era mandado embora, porque ela era uma escrota. E ela era um nível de abuso e de fila da putagem, que ela não sabia passar o serviço, ela não sabia orientar, ela brigava com você por qualquer motivo que ela achasse bom, e ela fazia isso no meio de todo mundo. É a definição do assédio moral em forma de pessoa. Uma vez, antes de tirar minhas primeiras férias, porque eu passei as férias em 3 vezes, eu adiantei o serviço, porque eu queria, tipo, demonstrar trabalho. Era meu primeiro estágio na área do direito real oficial, e eu achava que aquilo não poderia me dar frutos, mas que aquilo seria bom pra mim como aprendizado. Tudo bem, adiantei o serviço e fui embora de férias. Tudo bem, tudo ótimo, bebendo cachaça como se não fosse amanhã, e eu tive minha primeira crise de gastrite. E por motivos de álcool, né? Mas tudo bem. E tava uma dor insuportável, que eu não conseguia ficar acordado. Eu tinha que estar dormindo, de tão doendo que tava. E um dos procedimentos para quem tem gastrite, tudo bom, é fazer endoscopia. E endoscopia nada mais é do que ver seu estômago. E no dia que você faz endoscopia, você é inútil, você não presta para nada. E
porque você toma tropofol, gato.
Pois é. E que eu não sei o que é isso, mas.
Exatamente, eu só aceitei também.
No dia que você faz o exame, você fica dropado, drogado, morto. E só tinha o exame pro dia que eu ia voltar pro estágio. E você já pode imaginar as consequências disso, né? Como o exame foi muito cedo e eu tava mal o dia todo, eu avisei pra minha mãe no dia anterior que era pra ela ligar no serviço e dizer: olha, ele não vai porque ele está fazendo o exame e ele vai apresentar o atestado. Aí, minha mãe não falou com ela diretamente. Ela falou, tipo, com o subchefe. Menina, pra quê? Quando eu cheguei lá no dia seguinte, ela me chamou no aquário dela. Ela fez o famoso... qual o nome, gente? Ela fez o famoso feedback, dizendo que não só eu era incompetente, como não fazia as minhas atividades direito, o que é completamente absurdo, mas como eu maltratava ela, eu xingava ela e eu era irresponsável com o meu serviço, mas como eu deveria ter deixado pra ficar doente nas minhas férias.
Ah, tá. Porque é assim.
É assim. Você escolhe.
Agora a gente tem que agendar doença.
No caso do, no caso doença, do Castro, ele escolheu, né?
Não!
Se não tivesse bebido tanto.
A gastrite, ela veio de um band drinking que eu tava fazendo durante meses naquele ano, exatamente por causa da ansiedade. Porque a faculdade tava indo pro ralo abaixo, as coisas dentro de casa também não estavam fáceis, e eu comecei a me ver ansioso a partir daquela época. Tanto é que várias vezes durante esse estágio, eu saía da sala pra poder chorar no banheiro, porque não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. E eu não conseguia me ver não trabalhando, porque eu venho de uma família de trabalhadores, etc, etc, etc. E eu acho que esse foi o meu pior momento e na faculdade, e eu tô lutando pela força do ódio e pela força das drogas atualmente. Drogas ilícitas passadas por psiquiatra, quem eu que deixar
falar. É bom.
Sim, importante. Pra poder continuar essa faculdade, porque eu preciso acabar ela de qualquer forma antes que ela acabe comigo.
Mas eu acho que o estágio foram os momentos mais. Assim, os piores momentos da faculdade pra mim foi no estágio. Do Loyola em direito foi no estágio. Na Lorena não sei, porque a Lorena sofre a faculdade inteira igual.
O estágio tá mais tranquilo.
Porque o estágio é gostoso. Só que no estágio...
Gostoso pra quem?
A única parte ruim do meu estágio é que porque por ele ser curricular obrigatório, eu não recebo um puto e trabalho igual uma desgraçada.
É, eu também fiz isso. O meu era obrigatório, eu não recebia nada. Eu gostava, mas o estágio fez eu ver um lado do profissional que eu não queria e acabei me decepcionando. Mas eu fiquei muito triste por isso.
Eu recebia R$1.000 pra poder passar humilhação. Eu não sei se isso compensou a longo prazo e pra questão pra minha saúde.
Eu recebia horas e cumpria currículo pra perder saúde mental. Então, tá bom. Receber R$1.000, tá ganhando. Tá, é privilegiado, sim.
É, velho. Tipo, eu preferia estar sofrendo e ganhando dinheiro.
Pagava meus álcool, pelo menos.
Porque eu não tinha tempo pra pagar passagem. Eu tinha que ir pro estágio obrigatório e não tinha dinheiro pra pagar passagem. Passagem.
Ah, que delícia.
Eu tinha que ficar o dia inteiro no laboratório pra não receber nem a passagem. Ainda ficar levando sermão de gente que não sabia fazer meu serviço, queria fazer meu serviço e queria meter a mão no meu serviço.
É, eu quero passar pro próximo bloco pra quem vocês pediram ajuda. Se vocês pediram ajuda. O que vocês fizeram?
Pra Deus.
Pra Deus.
Eu entreguei. Eu falei.
Ah, mas escutando minhas vozes, ó. Minhas histórias todos os dias.
Eu acho que eu só entreguei também, tipo, velho, não vai rolar e é isso aí, valeu, falou. E é isso aí.
Nenhum de vocês procurou auxílio?
Assim, não.
Eu procurei na faculdade, psicologia da faculdade. Eu fiz acompanhamento, né, da faculdade, na psicologia da faculdade.
Assim. A dica que eu tenho é. Tenha um bom relacionamento com os pais, porque eles me ajudaram muito, me ajudam até hoje, todos os dias, quando eu tô mal.
Não é meu caso.
Pra algumas pessoas não é opção, né? Pra algumas pessoas, bom relacionamento com os pais não é opção.
Eu acho que nem um bom relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento com os meus pais e tal, mas eu acho que em questão de faculdade, às vezes eles não entendem porque eles não estão passando por aquilo, por exemplo.
Uhum.
Os meus pais, eles não entendem muita coisa que acontece na faculdade, assim, tipo, em relação, por exemplo, acho que nem vocês, às vezes, por causa até da metodologia, da pressão e tal. E aí eles acham que eu tô exagerando. Mas vocês, por estarem na faculdade, às vezes vocês são mais empáticos, de tipo, ah, realmente é foda.
É, eu te entendo, hoje te entendo mais do que nunca.
Exatamente, e eles não entendem, eles ficam, tipo, naquela, ah, tá, mas é porque é preguiça. E às vezes não é, só...
Vontade de morrer.
É, todos os dias, quando eu acordo, eu fico triste.
Então eu acho que eu vou falar com mais propriedade aqui de que eu procurei auxílio psicológico e eu procurei auxílio psiquiátrico, porque chegou um ponto que irmãos não tava sem tempo irmão e não tava dando certo. De verdade.
É assim. Eu super indico pessoas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tava estudando comigo. E ela tá desde o ano passado, do meio do ano passado comigo. E ela simplesmente largou metade das matérias. E
eu
entrou em desespero. Principalmente que a avó dela morreu.
Então...
É, eu tava esperando você falar, eu sempre tô aqui, tipo, vai, fala.
Sim. E ela vai no psicólogo toda sexta-feira e tá ajudando ela bastante. No meu caso. Assim, eu tenho bons amigos e meus pais super me entenderem sempre me ajudou bastante, porque eu sempre tinha um apoio, tanto em casa quanto, assim, na faculdade, em outros lugares, sempre tinha alguém que me entendia e me apoiava, então eu sempre consegui. Aqui eu tô sofrendo mais, aqui eu entro muito em depressão, assim, tipo, fico 3 dias deitado na cama, chorando às vezes...
Mas...
Todo mundo aqui, pensando.
Quando eu ligo, assim, eu ligo pra alguém, converso tipo umas 2 horas e tá bom. Mas.
É. Eu acho que o importante de quando alguém tá passando por uma situação dessa é tentar lembrar sempre que você não tá sozinho.
É.
E eu acho que isso é o que mais é reconfortante, é você poder se abrir das coisas que você. Dos pesos do coração e da mente com alguém que vai te ouvir e que no caso pode ser um profissional ou só alguém, sabe? Um amigo, alguém que vai te entender que é o que a gente precisa.
Alguém que vai dar validade ao seu sentimento, né?
É.
Exatamente.
O ruim de se dar longe é isso.
Longe, né? É porque você tem essa situação. Acho que a Natália também viveu um pouco disso, não sei.
É, a Natália quando tava estudando.
É. Foi complicado, assim, né?
Por mais que cria amizades.
O lance que pegou pra mim quando eu tava fora é porque como eu tive um ciclo, né? Eu comecei a ficar mal com a minha saúde mental e por estar mal, eu queria me afastar. Eu não queria, tipo, atender o telefone da minha mãe, falar com os meus amigos. Eu não queria. O que eu queria era terminar a minha faculdade e voltar pra casa. Era isso. Uhum. E assim, cara, não façam. Por mais que tenha vontade de ficar sozinho, de curtir aquela coisa ruim, de chorar e falar assim, meu Deus do céu, me leva. Não faça isso, porque você não está sozinho. Sempre tem alguém que também tá na merda e vai precisar conversar, e vai te ouvir, e vai te entender, e vai
ser o...
A maior dica que eu tenho é, se você vai estudar longe da sua família e amigos, arranje alguém para reclamar da faculdade.
Isso assim, você não precisa estar longe, não. Também tem que ter alguém para reclamar.
Porque se você tiver alguém que estuda com você e passa pelas mesmas coisas, você vai reclamando, vocês vão reclamar e vão rir.
É, vocês conseguem levar melhor.
Por exemplo, a gente sofre com tanta ignorância de professor, que a gente, na hora, fica com raiva, mas depois a gente só fica rindo.
Rindo de nervoso, né? Nervoso.
De um foda-se do professor, que o professor fala às vezes, ou um tô nem aí. É a vida, né?
É, pra vocês que estão escutando, ou se vocês quiserem indicar esse programa pra algum amigo, primeiro eu quero dizer que você realmente não tá sozinho. E que, apesar dos momentos mais difíceis, apesar de... Se você não tiver um grupo de amigos como nós temos, como nós somos, eu acho que eu digo.
Ele se inclui.
Ah,
ele se inclui.
Vocês param de me humilhar no podcast, porque o podcast é meu, tá?
O Castro cortando essa parte.
Eu vou processar vocês por assédio moral.
Não, assim, o bebê.
Então, nós somos um grupo de amigo muito bom, a gente compartilha bastante a vida um do outro. Caralho!
Deixa ele falar, gente. Coitado. Vai, Cássio.
Fala, Cássio.
Cala.
Caramba, você corta no vídeo.
Caralho. Nós somos um grupo de amigos muito forte, a gente se apoia nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Como a Lorena falou, apesar de não vivermos a mesma coisa, temos bagagens diferentes, a gente consegue se apoiar um no outro. Se você não tiver um grupo de amigos tão bom, eu acho que falo por todos, nossas redes sociais estão na descrição do episódio, vocês podem vir conversar com a gente, nem sempre eu garanto que a gente vai responder.
Eu respondo, porque... eu adoro conversar com gente sobre isso. Muita gente me procura, inclusive, pra desabafar. Pode me chamar, galera. Underline.
Pois é.
Ninguém nunca me procura, então tá bom.
Eu sou linda e legal.
Ah, coitado. Nossa. Sozinho.
Tô sozinho.
Mas existem serviços, existem pessoas disponíveis por aí. Como a Lorena falou, algumas faculdades elas têm núcleos da área de psicologia, inclusive nos
cursos. Na real, nem que atendem o meu não foi o núcleo de psicologia, tem o psicólogo da faculdade para os alunos.
Ah, tá vendo? Existem mecanismos que você pode procurar. Existem faculdades que têm núcleos, existem faculdades que oferecem psicólogos para os alunos. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço inacreditável de qualidade, é um serviço gratuito, que você pode ligar 188 para poder conversar, desabafar. Se você estiver numa crise, eles te ajudam, eles fazem essa escuta ativa que a gente está conversando nesse episódio. Eles te ajudam da melhor forma que eles puderem. Se você não tiver transtornos, se você não tiver ansiedade, depressão, você pode também se voluntariar. Eles fazem o treinamento com você. O site também, eles têm chat online que você pode recorrer para eles. Uma das campanhas que eu achei mais fantásticas foi do PC Siqueira, que fala muito na internet sobre ansiedade e depressão. Ele lançou uma campanha junto com o Facebook chamada Eu Estou, que é você está depressivo, você está ansioso. Isso, como a Natália falou, é, em tese, não é para ser a vida toda. Você pode se curar, é uma doença que demanda muito esforço, que demanda acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mas você tem mecanismos, você é mais forte do que isso e você vai sair dessa.
Que lindo, velho, eu quase chorei aqui.
Sim, eu também.
Foi tão fofo, nem parecia o Castro falando.
Às vezes ele fala alguma coisa que preste.
Tem que ter esse momento.
Eu normalmente falo muito e falo merda. Hoje eu falei médio e falei bonito, né?
Tô gostando, tá de parabéns.
Esse podcast
eu quero. Eu quero perguntar pra vocês: momentos bons. Quais foram os momentos que vocês viram a luz no final do túnel?
Uma coisa também que tem no Instagram. Não sei se você.
Quando eu peguei meu diploma.
Eu daqui 4 meses.
Salva de palmas pra Lorena.
No Instagram ele tem um negócio que, tipo assim, quando você tiver numa crise de ansiedade ou estiver se sentindo muito ansioso, você pode na barra de busca escrever hashtag ansiedade ou é ansiedade em inglês, não vou ficar gastando meu inglês aqui com vocês.
Nossa.
Mas se você por você estar no Brasil, né, digita ansiedade em português, porque aí ele vai falar assim, o próprio aplicativo, você está se sentindo ansioso, aí ele vai te mandar para um lugar que você pode ligar e falar com o atendente para conversar, buscar estratégias de enfrentamento, é bem bacana, eu já testei.
Eu vou testar em breve, porque não
tá
fácil,
não,
meninas.
Pode, tipo, agora, você abre seu celular e vai ver, é bem bacana. Assim, eu fui ver, eu não tava em crise, mas eu vi, eu falei, caramba, realmente. E na hora ele me fala, você tá se sentindo ansioso? Aí ele dá as opções lá.
Meninas, momentos bons, luz no final do túnel. Vamos terminar esse programa pra cima. Quais foram momentos bons ou coisas boas que você tiraram da faculdade?
Eu acho que os momentos bons, eles são subjetivos, né? Depende de cada pessoa e cada experiência, que nem são os momentos ruins. Por exemplo, o meu estágio foi fantástico. Eu não tenho o que reclamar do meu estágio. As pessoas que estavam ali para me ensinar e me orientar eram pessoas extremamente capazes e inteligentes e viram que eu estava disposta a aprender e a fazer aquilo ali. Era trabalho, pô. Trabalho é trabalho. Era cansativo, mas não era psicologicamente cansativo. E para mim foi o ápice da minha faculdade, foi meu estágio, inclusive saudades.
Que diferente.
Então, por isso que, tipo, depende, entendeu? Nós somos seres humanos únicos, então cada um vai ter uma experiência que vai achar que valeu a pena. As palhaçadas com os meus amigos também, quando a gente tinha um intervalo entre uma aula e outra, a gente se reunia no CA pra ficar falando merda. E aquilo ali era leve, era divertido, então... Teve professores também muito bons. Mas pra mim foi o estágio.
Júlio?
Eu achei meu estágio incrível, mas por alguns motivos que eu não falei, eu fiquei um pouco triste com o estágio. Me decepcionei bastante, não só com alguns dos chefes do meu estágio, mas também com a profissão em si.
Mas, Júlia, vai falar de momentos bons.
Mas, tirando o lado ruim do estágio, assim, foi incrível trabalhar na área, tudo. Além disso, pra mim, até os momentos ruins foram bons, porque eu consegui tirar lições importantes daí. E pra amadurecimento isso é muito importante. Porque não é só de momentos bons que a vida é feita, né? Então, a gente simplesmente tem que aprender com os momentos ruins e levar pra frente. Mas momentos bons sempre tem, são muitos, E são muitos, por exemplo, existem muitos professores maravilhosos que vão estar sempre te ajudando, que vão ver o seu potencial, vão ver seu interesse, e vão se interessar em fazer você querer mais. Você vai fazer muitas amizades boas. Você só tem que estar mais aberto para tudo, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar aberto para receber os momentos ruins, aprender com eles e tentar atrás de momentos bons por nós mesmos. E é tudo, assim, por exemplo, eu fiz uma quantidade de amizade muito grande na faculdade que eu, por mais que eu não falo tanto com eles hoje em dia, assim, de vez em quando a gente conversa e lembra de momentos bons, e eu recebo convites de casamento, de batismo, de alguma coisa do pessoal da minha faculdade, até hoje.
Ah, eu queria um casamento.
Ah, eu também, o meu casamento.
Meu Deus.
Então, tipo assim, faculdade...
Com Jesus?
Sim.
Faculdade pra mim é uma coisa incrível, e por isso que eu tô fazendo outra.
Nossa,
bem corajoso.
Né?
É, Lorena, você.
Momentos bons. Tá aqui quatro. Uh-huh. Brincadeira, gente.
É.
Sério, são momentos bons. Não, mas sério, deixa eu ver. Momentos bons é bem complicado pensar. Mas tive. Caralho. É sério. Mas tive presença de alguns professores que salvaram, assim, a convivência lá, alguns amigos que eu fiz também na faculdade, amigos entre aspas, né, colegas.
Amigo sou eu.
Você é um colega que a gente vai levar pela eternidade.
É, entendeu? Mas enfim.
Então, eu conheço a Loyola há mais de uma década, quase duas. Se eu não sou amigo, eu não sei o que eu sou.
Um colega eterno.
Que drama.
Né?
Eu sou canceriano.
Ai.
Você é um
eu também.
Me deixa.
Meu Deus.
Lorena.
Acho que isso, entendeu? Ah, o almoço também que eu tive no hospital todos os dias, grátis. É, salvava
gostoso.
Era bom pra caralho, era de graça.
Nossa, você sabe que a vida tá difícil quando o almoço de graça é um highlight.
Sim,
do
velho,
dia.
Eu comia e, tipo assim, a gente tava saindo do estágio tudo puto, tudo cansado, e aí almoçava. E a gente conversava, xingava e era divertido. Aliviava ali aquele momento, sabe?
Ah, mas é um ponto super válido. Eu fico feliz com o almoço de graça até hoje.
Sim, exatamente, velho. Não. É muito bom.
Comida sempre tá aí pra unir as pessoas, deixar as pessoas felizes. Eu tinha uma amiga de paçoca.
Amiga de paçoca.
Amiga de paçoca? É,
ela era do... Que nome? Pernambuco. Aí a gente, todo dia que tinha estágio, a gente comia paçoca junto.
Gente, que sim. Fofo.
Mas é, acho que esses são os momentos bons, alguns professores que proporcionavam momentos legais e divertidos com Sim. a gente, assim, são momentos que salvam, que eu acho que se não fosse por isso, por esses pequenos momentos, eu já teria surtado há muito mais tempo.
Loyola, falando de surto, quais são os momentos Nenhum. Bons?
Assim,
eu só escuto ele reclamar.
Na época do direito, eu fiz alguns amigos que até hoje eu gosto muito também. Mas basicamente isso. E na psicologia tem muita coisa que eu gostei bastante. Tipo, os colegas, eu sinto que o ambiente é muito, muito bom. Tipo, as pessoas são amistosas, por assim dizer. Tem professores também que eu tive, que eles sempre buscavam fazer com que a gente ficasse mais interessado. E eles viam o nosso interesse também, e eles demonstravam isso na aula, que era muito bom. E também como que eu consigo ver o que eu gosto na psicologia, na prática, sabe? No dia a dia, no que eu tô vivendo. Eu consigo ver como que eu consigo trabalhar com aquilo que eu estudo, sabe? E isso pra mim é muito prazeroso. Eu não sentia muito isso no direito. Então, quando eu comecei a perceber isso na psicologia, foi o que realmente me motivou a... Assim, que fez eu pensar, poxa, é isso daqui que eu quero de verdade, sabe? E por mais que tenha momentos que realmente a gente pensa em largar tudo, ainda eu fico pensando, poxa, eu tenho certeza que é isso que eu quero, então eu não vou desistir.
Mas largar tudo o quê, amigo? A gente não tem nada.
Exatamente, eu tenho que largar. Verdade.
Eu tenho que dizer também que Amigos é definitivamente um highlight, é um modo positivo. Eu sou muito grato com as pessoas que eu convivi e que eu tenho vínculos até hoje. Eu tenho um squad maravilhoso que a gente vive compartilhando putaria no WhatsApp.
Eu fico fazendo.
Pecado, você não vai pro céu.
Eu já não vou pro céu porque eu sou viado, né? Então não tem muita salvação pra mim mesmo.
Isso aqui é um podcast friendly.
Então, esse era pra ser, né? Mas vamos...
Não pode falar putaria.
Putaria. Meu squad foi muito importante.
Muito quinta série você, hein?
Eu sou. Meu squad é muito importante pra mim até hoje, apesar de eles terem seguido e formado e eu estar aqui no meio do percurso ainda. É algo que eu pude contar durante o curso todo. E eu concordo com o Loyola de que é bom você se identificar. Direito, pra mim, não é a minha primeira opção. Eu tô me identificando muito mais com produção de conteúdo. Olá, meninas, bem-vindo ao Bacana Cast. É bom você saber e você ver na prática que aquilo que você tá estudando durante tanto tempo é aplicável, que você é bom, que você consegue trabalhar com aquilo. Eu tô na Defensoria Pública agora e, de longe, é uma das melhores coisas que eu já fiz, de uma das melhores decisões que eu já tomei. A minha chefe é o oposto dessa escrota que eu falei durante o episódio. Ela é fofa, atenciosa, ela sabe passar bem o trabalho, ela tem um feedback positivo muito bom, negativo também. Ela não se faz você sentir como idiota, como impotente, como burro, incompetente, nada disso. Então é uma das coisas que eu sou feliz e sou grato pela faculdade até agora. Vocês querem fazer alguma consideração final? Vocês querem dizer mais alguma coisa?
Não sei, falar uma besteira aqui.
Não, eu quero falar pra vocês não desistirem, seguirem em frente. E é isso aí.
Exatamente.
Só que assim, você também não é só seguir em frente e não desistir. Você tem que saber o seu limite também. E se respeitar. Não adianta você achar que você vai conseguir fazer tudo sabendo que não vai. Então, tente entender quais são os seus limites e se isso realmente vai te fazer bem. Se é algo que você vai conseguir levar para uma. Não necessariamente pro resto da vida, mas pelo menos um bom tempo.
Com essas palavras de sabedoria, palavra do Senhor, eu vou pedir pra vocês diquinhas, mas depois de um curto intervalo. Some memories that you're stuck between, washed clean of their detail. Ideals bleed over blurred seams, stumble blindly through thought trails. And honestly, the surroundings here give me something to think on. A buzzy scene made of grayscale shapes. Voltamos no intervalo, meninas. Como tudo que é bom cai, aqueles, a Natália caiu. Eu vou pedir diquinhas pra vocês, meninas. Da semana, o que é que vocês fizeram? O que é que vocês querem fazer? O que é que os nossos ouvintes podem fazer durante a semana? Júlio, o que é que você tem pra nós?
Assim, o que eu tenho programado pra fazer nessa semana é estudar prova. O que eu estava fazendo até hoje era estudando pra prova. O que eu tenho programado pra fazer nas minhas férias
é estudar
pra próxima prova. Porque no dia seguinte que eu volto das férias, eu tenho uma prova, então.
Ai, que bom, saudável.
O que eu tenho programado pra fazer em algum momento que eu tiver livre é ler uns livros.
Algum livro específico? Livro.
Sim, eu tô com um livro, já tem quase um ano que eu quero ler. E não consigo ler, que é aquele... A Torre Negra?
Ah, eu tenho aqui em casa.
Eu comprei ele.
Eu também.
E até eu não consegui ler.
Eu não consegui ler também.
A única coisa que eu consegui fazer direito esse semestre, eu li um mangá muito bom. Que não é mangá, ele é coreano, que é Tower of God. Ele é bom, bem bom.
O Júlio, gente, é poliglota. Ele fala inglês, português, espanhol e várias línguas. Lorena, o que, que você tem pra nós?
Inclusive, eu aprendi a falar várias merdas com o Castro.
Eu tô aqui pra ensinar, né, meninas?
Né, menina? No vídeo de hoje.
Lorena, o que você tem pra nós?
Essa semana eu vou amanhã pro estágio.
Estágio e prova.
Não, as minhas provas só começam dia primeiro, 2 semanas, TCC, enfim, não importa. As minhas provas mesmo, as minhas provas, meu Deus, amanhã eu vou pro estágio, acordo 5 da manhã, tenho que dormir, inclusive. Aí eu vou...
Foca na diquinha,
eu vou viajar, porra, viagem.
Viagens, vai pra Barreto, né? Isso que a Lorena tem pra...
Saudades.
Eu lembrei de um filme que eu vi na Netflix muito bom. A Voz do Silêncio, se não me engano.
Tem um filme que eu assisti que foi...
Que é uma animação.
Medianeiras e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Medianeiras.
Ok. Loyola, o que, que você tem pra gente?
Que nem o Júlio, eu tava só estudando até agora, minhas férias começam amanhã.
Mentira.
Mentira que tem prova amanhã ainda.
Só estudando, mentira.
Mas assim, eu tenho planejado, pelo menos por enquanto, ir na exposição do... que tá tendo no CCBB. Nossa, como é que é o nome do cara? Tava com ele...
Tim Burton.
Isso, do Tim Burton.
Ah, eu já vim em São Paulo.
Não internacional.
Né? procurar joguinhos pra jogar também. E terminar de ler o Temor do Sábio, porque...
anos.
Sim, vários anos.
Desde o primeiro episódio, você tá falando que vai terminar de ler o Temor do Sábio, tem 2 meses.
Porque eu não consegui pegar no livro por causa das coisas da faculdade. Eu vou terminar agora, tipo, essa semana. Eu vou finalmente conseguir terminar esse livro que tem anos que eu tô lendo.
Fé em Jeová.
Oxalá.
E você, Natália, o que você fez durante a semana que nossos ouvintes podem apreciar durante a semana deles também?
Então, eu fico bastante tempo no YouTube, eu gosto de canais LGBT, então...
Falando em LGBT, você viu o vídeo I'm Gay, do Try Guys?
Não vi.
Gente, é um vídeo que um dos 4 caras que faz o Try Guys se assume como gay. Mas é um vídeo, tipo, muito artístico, com coreografia. Eu vou batalhar nas dicas minhas também. Mas assiste,
me passa depois, então.
Eu te passo. Vídeos de gatinhos, vídeos de LGBT.
Vídeo LGBT, representatividade. Eu gosto bastante do Tá Entendida, que é um canal no YouTube. Eu tô assistindo 3%, mas não tô recomendando essa temporada.
Sério? Eu achei fantástica.
Sério? Ai, não sei. Não tô... Não tá me pegando que nem as primeiras, mas... Pra quem não tá sabendo, já saiu. Já saiu Jessica Jones também. Na Netflix. Tem um jogo... que eu tô viciada. É de celular. Se chama Beach Life.
Baixem.
É gratuito. É um jogo que você simula uma vida.
Gente,
nossa. E aí você tem, tipo assim, você pode fazer tudo praticamente. Aí você tem os seus objetivos. Você tem, tipo, ser um assassino em série, ou ser um médico, ou ser milionário, ou ser famoso. É bem legal.
Mais alguma coisa?
Acho que só isso.
Meninas, eu tenho algumas recomendações. Eu tenho, na Netflix, Amigos Doloridos, que é uma série em que uma dominatrix contrata o seu melhor amigo gay pra servir de acompanhante e parceiro nessa jornada inusitada. É bem gráfico, então não assistam com os pais perto, pelo amor de Deus. E se assistirem, não fala que foi o Bacana Cast que indicou, porque o Bacana Cast é um podcast de família. Quando esse episódio sair e estiver no ar, eu vou estar na Campus Party. Se você estiver em Brasília, vem dar uma olhada. Tem a Open Campus, que é aberta para todo mundo. E eu vou indicar também, que eu achei divertidíssimo, são os novos clipes da Pabllo Vittar e da Glória Groove. Garupa, da Pabllo, com a Luísa Sonza, risos. E da Glória Groove com a Isa Yoyo. Podem assistir, que é maravilhoso. Glória, rainha do meu... dona do meu cu. E se vocês quiserem também, vai ter uma micare da Pablo e da Glória Groove em Brasília em setembro. Então vamos curtir junto e é isso. Gente, mexer as despedidas. Redes sociais, Júlio.
Eu tenho o Instagram que é Giuseppe _ OO e Facebook eu não lembro. Mas eu não uso o Facebook mesmo. Então vou usar só o Instagram. Giuseppe _ OO. Ó.
Pode mandar nudes?
Pode, mandem.
Lorena, suas redes sociais, pode ou não mandar nudes?
Pode sempre, eu sempre estou aberta às redes sociais, mas mandem no Snap. Aí o Snap é lorena.evelyn, Facebook eu não uso, mas é Lorena Evelyn, foda-se, vocês quiserem procurar. Instagram e Twitter é lorena_evelyn, eu estou mais ativa nos dois. O número só se for bonito.
Só com prova de nudes.
Exatamente.
Loyola.
MattLoyo no Instagram. E acho que no Facebook, se você quiser assim, também vai encontrar. E eu acho que eu só uso as duas redes sociais mesmo.
Meninas, eu sou o Vini Castro F. Ou Vini CF. As redes sociais de tudo vão estar na descrição. Natália, e suas redes sociais?
Eu tô no Instagram, @menon, MENON, Nat. E no Twitter vocês podem me encontrar como @souanat.
Eu não vou perguntar se pode mandar nudes porque a grelha me bateria, mas é isso.
Sim. Não mandem nudes, não quero esse problema.
Então é isso. E sigam a gente, comentem com a gente, se a gente falou merda, vem tirar satisfação. Se você quer participar do Bacana Cast, vem falar com a gente. Estamos sempre abertos a novas amizades. Às vezes, quer dizer, eu tô, eles não sei. Mas é isso, gente. Muito obrigado por participar do programa. Foi um programa excepcional. E vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado. É isso.
Pra participar do
Thank you.
Participar do programa tem que...
meu cachê é nude.
Meu cachê é
bonito.
Então, antes que esse programa descambe pra mais putaria, isso. Boa noite. Bom dia, boa tarde pra todos vocês. E obrigado por escutarem até agora. Tchau.
Beijo.
Will you share your soul with me? Unzip your skin and let me have a seat. Paint me in trust, I'll be your best friend. Call me the one, this night just can't end.
Este podcast foi editado por Vinícius Castro.